Deus seja louvado. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Deus está sendo louvado neste frutífero e brilhante ministério que ele deu ao bispo Saulo Moura. Eu já vinha ouvindo, escutando o que Deus está fazendo aqui. E eu glorifico a Deus por isto. Deus continue lhe abençoando. Deus continue lhe dando graça multiplicada. Ao amado companheiro, aos companheiros que Deus lhe deu. Que Deus sempre coloque ao lado do bispo Saulo homens que têm a mesma visão que Deus deu a ele. Sempre. Eu estou feliz em poder ser útil, em poder estar aqui convosco. Quantos têm orado pelo pastor Gilmar? Amém? Quantos vão passar a orar pelo pastor Gilmar? Amém? Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Amém? Aleluia. Como é bom pagar um preço na oração, na consagração, no estudo constante da Bíblia para servir ao povo de Deus. Como é bom separar-se para Deus e poder emprestar os ouvidos a Deus e ouvir o que Deus quer dizer ao seu povo e depois emprestar a boca a Deus, a alma, o espírito e falar ao povo o que Deus quer que o povo tome conhecimento. Olhe para o pastor Gilmar, hoje à noite, cada um de vocês terá um encontro muito sério com Deus. Andá mantuyou gandai, lebekou vasnai, lerebi fagatuyou benefai. Aleluia. Olhe, minha santa, aqui, meu amor. Relique me fasumbikai. Jeremi clamasse, hoje vocês terão um encontro com o Eterno. Aleluia, aleluia, um encontro a mais, porque você já o conhece, mas vai conhecê-lo mais de perto. Levante a sua mão assim comigo, diga assim: Senhor,
Senhor,
eu quero
ouvir
a tua voz. Senhor,
eu quero
entender
a tua
vontade.
Senhor,
fala comigo.
Senhor,
toca-me
nesta noite.
Agora diga assim:
Senhor,
eu te amo. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, aleluia, aleluia. Hoje pela manhã eu estava orando por vocês, porque eu tenho uma campanha de oração com a igreja em Goiânia todos os dias, das 6 às 7:30 da manhã, e como o meu voo não deu para ser um voo logo cedo, deu tempo de eu ainda estar lá na igreja, orando. E eu orei por vocês. E eu pedi ao Senhor uma palavra. E o Espírito de Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Olhem para a minha mão. Começo de ano é uma data apropriada para refletirmos, fazermos uma retrospectiva, uma introspectiva, um balanço de vida, pôr as coisas em ordens, fazer uma revisão, avaliar aonde nós acertamos, aonde erramos, aonde desejamos acertar e não acertamos. É uma data muito propícia para nós pararmos e revermos nossos projetos de vida, nossos sonhos. Como estamos, se de fato estamos progredindo na vida, se estamos motivados, se temos projetos de vida, ou estamos aí estagnados, parados, engessados. E hoje, quando eu orava por vocês, o Eterno Espírito de Deus me deu uma palavra nesta direção. De forma que hoje à noite, você vai receber uma revelação de Deus, que, se durar pouco na sua vida, vai durar até o dia 31 de dezembro. Se durar pouco, vai durar até o dia 31. Mas eu quero crer que muitos dos senhores, das senhoras e das senhoritas que aqui estão, chegarão na eternidade com esta verdade desta noite impregnada na alma. Aleluia! Gravada na alma. Então vamos lá. Todos os que trouxeram o livro sagrado, haja vista que estamos no começo do ano, no primeiro mês do ano, salvo engano, no quarto dia, isto mesmo? Ou no quinto? No quarto dia do ano. Então vamos para o Gênesis, o livro do começo, o começo de todas as coisas. Abramos a Bíblia em Gênesis capítulo 1. Localizem, por favor. Gênesis capítulo 1. Quero que todos me acompanhem nesta leitura. Vamos lá, Gênesis capítulo 1. Os que já encontraram, por favor, confirmem, dizendo amém. Amém. Leiamos os três primeiros versículos, ou melhor, os quatro primeiros versículos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Amém. Podem tomar assento, meus queridos, na certeza de que Deus já preparou e já capacitou nossas mentes para ouvir e para reter a sua palavra. Porque se nesta noite nós somente ouvirmos a palavra e não aguardarmos, nós estaremos fazendo no mínimo duas coisas. Primeira, aplicando golpes no ar. Imagino que alguém passando o dia com uma espada tão grande, tentando aplicar golpes no ar. O apóstolo Paulo, ele tinha muito cuidado com isto. Ele dizia: pregando eu mesmo fico me policiando, me vigiando, para que eu não venha entrar em contradição e não fique como que aplicando golpes no ar. Se nós, nesta noite, apenas ouvirmos e admirarmos a palavra de Deus e não a guardarmos no coração, em segundo lugar, nós seremos semelhante a um varão que contemplou a sua face em um espelho, foi-se e logo não lembra como estava a fisionomia. Isto é ciência do apóstolo Tiago. Ele diz: quem é apenas ouvinte da palavra e não praticante é semelhante ao varão que contemplou a sua face no espelho, foi-se e logo não sabe qual era a sua imagem. Portanto, vamos continuar ouvindo a palavra com firme propósito de guardá-la, de pô-la em prática. Aí as bênçãos serão garantidas em nossas vidas. Queridos e amados irmãos, percebam de antemão que a palavra de Deus que nós acabamos de ler, ela é um texto precioso. Ela é, na verdade, um texto muito importante. Se fosse para dar um nome a este capítulo 1 do Gênesis, eu diria que este capítulo pode ser chamado de a certidão de nascimento do mundo. A certidão de nascimento do mundo. Está tudo aqui. Se vocês passaram pela universidade, como eu passo? Se alguém está ingressando agora, como meus filhos estão ingressando agora, meu casal de filhos, talvez você já ouviu aquela teoria de que o mundo que hoje existe é resultado de uma explosão. Eu gostaria de lhe aconselhar dizendo: não crie polêmica em sala de aula, mantenha a sua fé. Se você, para não perder ponto e crédito na matéria, tiver que marcar lá o nome da teoria, marque, mas não tenha dúvidas, são teorias errôneas e sem fundamentos. Quem fez tudo o que está feito, quem fez tudo o que nós vemos e desfrutamos, foi o eterno e soberano Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Foi Ele quem fez todas as coisas, de forma que Gênesis capítulo 1 nos fala do mundo em que nós vivemos e fala também do planeta aonde nós habitamos, descreve como ele é, descreve como Deus criou todas as coisas. Inclusive, aqui em Gênesis 1, nos é revelado o Deus que gosta de coisas belas, de coisas organizadas, de coisas que funcionam, de coisas que produz, de coisas que chegam a frutificar, de coisas que têm a melhor forma. A Bíblia no Gênesis não somente nos fala de como o mundo foi criado, mas nos fala alguma coisa acerca do Criador. A Bíblia diz que o Criador disse assim: haja luz, e a luz apareceu. A Bíblia diz que o Criador disse: haja separação entre as águas e a porção seca. E assim houve. Aí está esta beleza do Gênesis. Mas agora percebam, guarde bem isto no seu coração. Gênesis, aqui no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, começa falando de uma confusão inicial. Era uma verdadeira confusão. O que era confusão? O que estava em confusão? O que estava em deforma? A Bíblia diz: a terra, porém, era vazia e sem forma. Perceba isto. Olhe aqui para o pastor Gilmar. Eu não tenho tempo para discorrer sobre isto detalhadamente, mas a verdade é, e com base bíblica, há uma distância de tempo muito grande entre o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1 do Gênesis. Pode ser que haja muitos anos ali entre o versículo 1 e o 2. Até há uma teologia não sem fundamento que nos leva a crer que foi neste espaço de tempo entre o versículo 1 e o 2 do capítulo 1 que houve a rebelião de Lúcifer. Por quê? Porque já havia mundo, já havia universo. Todavia, a Bíblia diz: a terra, porém, era vazia e sem forma. O que nos leva a crer que a rebelião de Lúcifer causou também uma tragédia no mundo físico, o que é verdade, porque quando Adão pecou, o capítulo 3 e 4 do Gênesis mostram consequências, não somente espiritual, mostram consequências emocionais. Ele diz: eu tive medo de ti e me escondi. Mostra consequências ambientais. Os Senhor diz, por tua causa, a terra é maldita, ela produzirá espinhos e abrolhos. Aí começou o problema do meio ambiente, houve consequências trabalhistas, do suor do teu rosto comerás. Imaginem as consequências que houve ou que houveram com a rebelião de Lúcifer. Então, no Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 ao 2, pode haver uma distância de tempo muito grande. Até porque a Bíblia diz, um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Isto porque Deus é Senhor do tempo. Agora percebam, a Bíblia diz, a terra, porém, era sem forma e vazia. Olhem para cá, vocês sabem disto, isto é ABC da escola. Vocês sabem, o planeta onde nós habitamos, ele é quase que um dos menores no sistema planetário, no meio daquele universo gigantesco. Estava um pequeno planeta, não tinha nada de grande, não tinha nada de atraente, sem luz própria, era pequeno. A Bíblia diz que ele era feio, ele era sem forma. Ele era vazio. Eis aí como a Bíblia descreve o planeta Terra, no meio de um sistema planetário, e competindo lá com Júpiter, competindo com Mercúrio, competindo lá com tantas coisas grandes, estava lá o planeta Terra, além de ser um dos menores, vazio, sem forma, cheio de trevas. Pode, irmãos, vazio, sem forma, sabeis o que é isto? Sem forma, imagine o que é uma massa de argila, uma massa de barro, que você pega assim e não tem forma. Imagine aquela massinha escolar que as nossas crianças usam para trabalhar no pré-escolar e fazer da massa o que quiser, sem forma. Assim era o planeta Terra, deformado, não tinha performance e cheio de trevas. Pronto, isto era o planeta Terra. Eu não quero ocupar a sua mente com assuntos paralelos. Eu estou aqui para ministrar a Bíblia, mas deixai-me dar-lhes uma informação científica. Deixa eu lhe dizer como a geologia descreve o planeta Terra. No início, lendo Gênesis, eu tenho uma informação aqui que eu quero ler para vocês. A geologia diz lavas borbulhantes, incandescentes, e o planeta era sacudido por gigantescas erupções vulcânicas e por ensurdecedores explosões. Nenhuma luz chegava na sua superfície, porque se encontrava coberta de vapores que envolvia densas nuvens de gases, altíssima temperatura, quase toda temperatura, tóxicos e venenosos. Era na verdade um planetoide, era na verdade uma tempestade de descargas elétricas, como chuvas de meteoros agindo naquele planeta Terra, sacudindo no meio daquelas trevas. Imagino que é um abismo, e subindo fumaça, e trovejadas, e relâmpagos, e um gás insuportável e mortífero. É assim que a geologia descreve, no princípio, o planeta Terra. Está bom, paremos aqui agora. Quem deu de mentalizar como era o planeta Terra? Levante a mão. Quem mentalizou? Pastor, já sei. Estamos descrevendo uma Terra vazia, sem forma e em trevas. Este era o planeta Terra, mas o que está dito aqui, vazio, sem forma e em trevas, pode descrever muito bem a vida da humanidade, a vida do homem. Vocês hão de concordar comigo e não tem como discordar. Queridos, uma vida sem Deus, uma vida desviada dos caminhos do Senhor, uma vida sem a orientação do Espírito de Deus, uma vida sem o gerenciamento do Espírito de Deus, é uma vida descoordenada, é uma vida confusa, é uma vida em tempestade, é uma vida cheia de trovejadas, é uma vida sem forma, é uma vida vazia, é uma vida sem luz, é uma vida em trevas. Logo, aqui simbolicamente descreve a vida de muitas pessoas. Agora olhe bem para a minha aliança. Eu começo a lhe dizer o que Deus pôs no meu coração para lhe dizer esta noite, nestes primeiros dias de 2007. Deus quer pôr a sua vida em ordem. Aleluia! Deus vai pegar o vazio da sua vida. Deus vai pegar as deformações da sua vida. Deus vai pegar os aleijos da minha e da sua vida. Porque o pastor Gilmar não é perfeito. O pastor Gilmar ainda não está no corpo imortal, incorruptível. O pastor Gilmar não é vice-deus, semideus, superman. O pastor Gilmar é frágil, tanto quanto você. Mas eu tenho uma boa notícia para você: o Eterno que pegou o universo deformado, pôs em ordem, pôs beleza, pôs brilho, pôs vida, pôs frutificação, Ele quer pegar a tua vida esta noite, e Ele vai pôr tudo em ordem. Levante assim a sua mão. Vai inclinando a mão assim até pegar na mão de quem está mais próximo de você. Vai. Aleluia. Aleluia. Olhe para o seu querido irmão assim, olhe. Olhe para a sua irmã. Profetize e diga assim: querido, eu profetizo sobre a sua vida. Deus, logo, neste começo do ano, vai pôr a sua vida em ordem. Vai colocar a sua vida em ordem. Segure a mão do seu irmão. Aleluia. Aleluia. Segure a mão dele e vá dizendo assim para ele: se você quiser, se você aceitar, se você deixar, se você crer, o Eterno vai meter a mão no universo da tua vida. Vai deixar tudo bonitinho, vai deixar tudo no seu lugar, vai deixar tudo funcionando muito bem. Adore a Ele segurando a mão do seu irmão. Oh glória, oh glória, eu espero você adorar. Adore, 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 e vá orando a Deus, e diga: Deus, tem muitas coisas para serem colocadas em ordem. Deus, tem muitas coisas que eu quero ajeitar. Ele está dizendo: eu vou te ajudar a ajeitar, eu vou te capacitar, eu vou te abrir portas. Oh glória, eu vou te abençoar, eu vou ajeitar a tua vida. Ele está dizendo: eu vou tirar as confusões da tua vida, eu vou pôr tudo em ordem. Ore a Deus, eu espero, eu espero, eu espero. Deixa eu ver quem está orando. Ore, apegue-se com Ele agora, agarre-se com Ele agora. Eu espero, eu espero. Eu vou parar um pouco enquanto você ora. Aleluia, 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 aleluia. Que coisa maravilhosa, aleluia. Eu uso de toda a autoridade que é recebida da parte do Deus Pai para declarar que a partir de hoje e desta noite, Deus vai pôr tudo em ordem na sua vida, e você será o rapaz mais abençoado, a moça mais abençoada, o pai mais abençoado, a mãe mais abençoada. Receba, pegue a bênção de Deus, não deixe ela passar. Pegue, quando o profeta de Deus fala, irmão, pegue. Pegue a bênção de Deus. Declai de covas nai, leca em tuyom benderehas, xambandai candaraba cheia. Aleluia, aleluia. Deus ainda põe em ordem nossas vidas. Eu nunca esqueci disto. Uma certa ocasião, eu estava pregando na cidade de Itu, aqui no estado de São Paulo, e eu pregava ali no sábado e no domingo. Era um ginásio completamente lotado. Lembro-me de uma noite, na noite do sábado, eu estava pregando, e uma jovem que estava sentada assim, nos primeiros assentos, aquela jovem, ela estava tão pálida e tão desfigurada, a fisionomia dela, a expressão facial dela, me chamou a atenção. E depois ela foi inclinando assim, caindo o pescoço, e deitou-se sobre o ombro de uma irmã que estava ao lado dela, muito pálida. Aí eu continuei pregando, e olhando para ela, e comecei a orar em espírito, e perguntei: Senhor, o que se passa com esta jovem? Por que que ela está assim, tão desfalecida? O que se passa? Eu pregando e orando em espírito, o Espírito do Senhor falou comigo e me disse assim: meu filho, o espírito de Satanás, espírito de suicídio, tomou conta desta jovem, e ela tentou suicídio. Ela saiu da UTI, eu parei de pregar, chamei aquela jovem, pedi que ela viesse à frente, ela não conseguia andar. Aí aquela irmã, que estava emprestando o ombro para ela, e um outro moço, trouxeram-na à frente. Ela veio arrastando-se assim, ela não mexia com as pernas. E eu perguntei: o que se passa? Ela com os olhos fechados, a voz muito fraca. Eu disse, o que houve? Aí ela disse: eu tentei suicídio. Aí eu disse: Deus já me disse isto, mas o que houve? Aí ela não conseguiu mais falar. A irmã que cuidava dela me disse: pastor, esta jovem está cursando o último ano de direito na faculdade. É de uma família de classe média alta. De repente, ela foi encontrada em casa, desfalecida, tomou uma overdose, foi levada para o hospital, passou quase 30 dias na UTI. Os médicos diziam que ela não escapava. Ela reagiu um pouco, e os médicos disseram aos seus pais: ela nunca mais vai andar, ela vai ter uma deficiência na memória, e ela vai sentir muitas dores, e nunca mais vai andar. E tudo isto, ele disse, é uma consequência da overdose. E aquela irmã disse: ela não é crente, seus pais não são, e eu a trouxe para o congresso. Eu entendi o que Deus queria fazer com ela. Ela estava vestida de calça esporte. Então eu fui lá, pedi licença para ela, pus as mãos no ombro dela e expulsei aquela tentativa do diabo de matá-la. Demônios, vá embora, vão embora. Expulsei aqueles demônios e expulsei todas as consequências da overdose. Levei a mão no joelho dela e disse: a partir de agora, tenha força nos joelhos, nos artérios, seja curada. Levei a mão no outro joelho e orei por ela. Depois eu disse, minha jovem, olhe para mim. Ela abriu os olhos com dificuldade. Eu disse, levante a perna. Ela fez assim e disse, está doendo. Eu disse, a outra, ela movimentou e disse, está doendo. Ela disse, está. Mas você consegue andar um pouco? Ela andou só um pouco. Abriu os olhos, sorriu. Disse, eu estou andando um pouco, mas está doendo. Eu disse para ela, você vai andar perfeitamente. Hoje começou a tua cura. Deus está pondo a tua vida em ordem. Ele está curando a tua psique. Ele está curando a tua mente. Nunca mais você vai tentar suicídio. Nunca mais você vai ter desgosto da vida. Disse para ela, você não vai ser mais desumanizada. Pode ir para casa. Continuei pregando, fiz o apelo. Pronto. Terminou o sábado, eu fui para o hotel. No domingo à tarde, eu estava ajoelhado lá no apartamento, no hotel, orando ao Senhor, orando, orando, quando de repente, aquela jovem veio à minha mente. Eu chorei, chorei muito. Disse, ó Deus, como eu gostaria de ver aquela jovem andando perfeitamente. Ela é tão bonita. Ela é tão nova. Ó Deus, completa a tua obra nela. Continuei orando. Esqueci-me da jovem. Por volta das 19h45, foram me buscar no hotel. O ginásio estava mais lotado do que no sábado. E eu comecei a pregar. Quando eu estava pregando, coisa de uns 20, 25 minutos, o pastor Eliseu, que era o pastor daquela igreja, ele começou a pular, a da glória a Deus, o povo começou a pular, e eu parei e disse, o que se passa, gente? E o pastor disse assim, pastor Gilmar, olha aí a jovem de ontem, aleluia, sabe o que estava acontecendo? Ela estava entrando por uma porta lateral do ginásio, com uma Bíblia na mão, andando firmemente, alegre, aleluia, e eu disse, vem cá minha querida, o que houve contigo? Ela chegou e disse, gente, o pastor orou por mim ontem, e disse que eu ficaria curada por completo. Ela disse, eu ainda fui carregada para casa, espantei por volta das 3 da manhã, e lembrei-me do que ele disse. Ela disse, eu levantei, me disse, eu vou andar, e pôs os pés no chão, senti o apoio, pôs o outro, começou a andar no quarto, começou a pular, e gritou, mamãe, eu estou andando, eu estou curada, eu estou andando. A mãe correu no quarto, ela estava andando, pulando, ela disse, o que foi? Ela disse, o pastor me curou, eu não paguei nada, ele me curou. A mãe pegou o telefone, ligou para o médico de madrugada, e disse, doutor, a minha filha está andando. Ele disse, não me acorde esta hora, ela nunca mais vai andar. Ele disse, escute aí, ela está gritando e andando. A moça contou tudo isto e aceitou a Jesus. Naquela noite, o Espírito Santo está mandando ele dizer, hoje ele vai pôr em ordem a sua mente, seus sonhos, seus projetos, suas emoções, seu corpo físico, seus desejos, seus impulsos, a sua vida, suas planilhas de vida. Levante as tuas mãos comigo e diga exatamente o que eu vou dizer. Diga assim, Deus, meu Deus, Deus, eis-me aqui, Senhor, assim como o Senhor pôs em ordem o planeta Terra, põe em ordem a minha vida. Diga, Deus, eu lhe dou toda a liberdade, eu me entrego. Eu ponho tudo em tuas mãos. Vá orando com as suas palavras e diga, vá agindo, vai agindo, vai agindo, vai agindo. A terra, porém, era vazia e sem forma. Aleluia. E havia trevas. Aleluia. Aleluia. Agora que você, adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus agora que você está sentindo-se mais perto dele. Adore-o. Adoremo-lo. Tem gente aqui adorando, olha lá. Tem gente aqui adorando com lágrimas. Aleluia. Olha que coisa linda aqui. É por isso que eu estou sentindo aqui. Aleluia. Igual uma fogueira santa. Olha o quebrantamento que está aqui perto de nós. Aleluia. Oh, oh, oh. Vai, fale com ele. Fale com ele, vai. Abre o teu coração. Deixa eu ver aqui na minha direita. À minha direita. Olha aí que maravilha. Aqui no meio. Oh, glória. Oh, glória, não fique fora. Deixa ele pôr a mão. Xagandere bacandaramanai. Ourimi clandaraba cheia. Tchugandai suriandahai. Deixa eu ver ali na arquibancada, na galeria. Olha o que Deus está fazendo ali. Aleluia, 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 aleluia. Pastor Gilmar, se você quiser continuar adorando, adore. Pastor Gilmar, como foi que Deus começou este processo de pôr em ordem o planeta Terra? Sabe como foi? Primeiro, veja a ação do Espírito. Versículo 2, a Terra, porém, estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus pairava, pairava por sobre a face do abismo. Primeiro entenda isto, no hebraico pairava tem o significado de uma águia ou uma galinha emborcada sobre os ovos, chocando-os, comunicando vida sobre os ovos, para que o pintinho ou filhote venha sair. Quando a Bíblia diz o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, era o Espírito assim movimentando-se, dando vida. Eu profetizo esta noite, é o Espírito de Deus, não será a bronca do papai, nem a bronca da mamãe, nem a bronca do esposo, nem a voz forte do pastor, não será o bater do pé do pastor que vai transformar a sua vida para melhor. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Abadakandarabaxandaramanai. Ele que vai agir, ele que vai agir, é ele que está agindo, é ele que vai continuar agindo, nem por força, nem por força, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito, que meto camanama tunde candaraba cheia, ori halabatu e candai. Aleluia, 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 aleluia. Aceite, não é obra de homens, é obra do Espírito de Deus. Creia, receba, pegue assim na mão do seu irmão, diga assim: é o Espírito quem está fazendo. Vai, 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 e ore com ele em menos 3 minutos. É o Espírito quem faz. Aleluia, adore, 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 adore. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem coisas que as manipulações não conseguem fazer. Tem coisas que o dinheiro não consegue fazer. Tem coisas que a medicina não consegue fazer. Tem coisas que os mão brancas não conseguem fazer. Tem coisas que o esquadrão da morte não consegue fazer. Tem coisas que o espiritismo também não faz. Quando faz é só porcaria. Tem coisas que ainda que a polícia brigue, atire, mate, estoure, queime, não muda as vidas. Mas o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, ajeita, transforma, dá beleza, tira a confusão, põe a ordem, abençoa. Depois eu vou continuar. E o Espírito do Senhor pairava, aleluia, por sobre a face do abismo. Será que ele quer alguma coisa comigo, pastor Gilmar? Eu estou tão desajustadinho, eu estou tão quebradinho, eu estou tão rebelde, eu estou em tantas fraquezas, não tem nada não. Hoje ele vai pairar sobre a tua alma, hoje ele vai pairar sobre você. Oh, está na hora de você começar a ministrar. Eu vou fazer o que Deus está me mandando. É hora, abra a boca, pegue na mão de alguém ou ponha seu braço sobre o ombro de alguém, diga assim: eu estou ministrando sobre a tua vida, assim como o Espírito opera em mim, eu quero que ele opere sobre a tua vida. Você vai passar uns 5 minutos aí ministrando. Abra a boca, minha moça, abra a boca, meu rapaz. Oh, glória, pastor, é muito poder. Eu não estou mais me controlando ficar aqui sentado. Eu quero ficar de pés. Levante, santa. Levante, santo. Então fique de pés. Eu espero. Olha o Espírito movendo-se. Olha o Espírito trabalhando. É Ele. Aleluia. Espírito. Oh, glória. Adore a Deus. Ora, adore a Deus. Ora, Bispo Saulo Moura, se Deus amou o planeta Terra, amou Terra, a ponto de mandar o seu Espírito da forma para a Terra, como ele não vai nos amar? Ele nos ama, o Espírito dele vem sobre nós, porque ele nos ama. Não solte a mão do seu irmão. Jesus, depois eu continuo. Meu Deus, olha lá, Jesus já está arrebatando aqui, aleluia. Vocês que estão perto deste moço aqui, completamente dominado pelo Espírito, receba o que eu estou recebendo aqui agora. Receba agora uma trovejada de poder do Espírito. Receba! Meu Deus! Manda. Eita glória. Deixa encher. Aleluia.
nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão pensando que é só aqui na frente? Olha aqui na direção da minha mão, meus cameramen, vejam lá, filma lá. Jesus vai começar a arrebatar lá na galeria. Pronto, deita-la aí. Adore a Deus, adore a Deus. Como foi que começou o processo? Aleluia! O processo de beleza, de ajustamento, o processo de vida sobre a terra, com a atuação do Espírito. Adore a Deus como você quiser, sentado, ajoelhado, em pé, já que é com o Espírito. Então veja o que o Espírito quer fazer. Isaías 61, a partir do versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, no aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiados, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente destruídos. O Espírito está dizendo: eu vou tirar o luto e vou colocar vestes de louvores na tua vida. O Espírito está dizendo: eu vou tirar cinza da tua cabeça e vou colocar uma coroa. Dê um toquezinho assim no seu irmão, assim, ó. Aquele toquezinho de escontra, diz assim: está preparado? Você está preparado para fazer a troca? Vai, você está preparado para fazer a troca? Jesus quer fazer uma troca contigo. O Espírito Santo quer fazer uma troca contigo. Entrega para Ele o luto. Ele vai te dar vestes de louvores. Diga: entrega, entrega, entrega cinza, entrega cinza. Ele vai te dar coroa. Diga: prepara, prepara, prepara a cabeça, prepara a cabeça. Ele vai dar-te coroa. Aleluia. Eu já estou entendendo o que o Espírito de Deus quer fazer. Aleluia. Segunda coisa que houve para que a terra fosse tornada em beleza, frutífera, linda, bela, conforma, valorizada. Primeiro, e o Espírito de Deus movia-se, a ação do Espírito. Segundo, a palavra. E disse Deus: haja, haja, haja. Esta é a palavra que está agindo na sua vida agora. Jesus é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus disse: as palavras que eu vos falo, elas são espíritos e vida. A palavra que você está ouvindo agora, ela tem o mesmo poder do haja, do haja. Agora diga assim comigo: haja, haja. Diga: eu creio, eu confesso o poder da palavra de Deus. O haja de Deus está em vigor. Diga: Deus é Deus de ação. Diga agora: Deus, eu sou o teu servo. Eu recebi autoridade espiritual. Diga: Deus, eu vou ministrar o poder da tua palavra sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Diga assim comigo: Deus, semelhante a Pedro, quando disse: segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Deus, segundo a tua palavra, eu vou abençoar o meu irmão. Agora olhe para mim, assim como eu ponho as mãos sobre o ombro do irmão José, você vai escolher um irmão, vai impor as mãos, ou a sua esposa, ou seu filho, ou a sua mamãe, ou seu papai, e você vai usar o haja de Deus agora. Você vai dizer: haja bênçãos em tua vida, haja paz em tua vida, haja prosperidade em tua vida, haja saúde no teu corpo físico, haja bênção no teu casamento, haja bênção na tua casa. Vai, vai liberando, vai liberando, vai liberando. Não tenha mais dúvida, Deus já pôs tudo em ordem, Deus já pôs tudo em ordem. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Oh, não solte a mão do irmão, não pare de orar, porque eu vou começar a liberar umas bênçãos de Deus aqui agora. Eu declaro que Jesus está arrebatando muitas vidas. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, agora, quando cada filha, cada filho está em o nome de Jesus, liberando o poder da palavra do Senhor, eu declaro que neste momento comece a acontecer muitas curas agora. Curas, curas, curas. Vá desaparecendo hérnias, vá desaparecendo tumores, vá desaparecendo infecções, aleijos, cegueiras, surdez. Oh, vá sumindo agora! Oh, glória! O Senhor está curando. Oh, há um terremoto aqui de bênçãos. Aleluia! Há um terremoto aqui de bênçãos. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, não pare de orar. O Senhor está curando, o Senhor está renovando. Chegou a hora, chegou a hora. Você que estava dizendo: aleluia, eu não tenho prazer nem de começar este ano. Amande fogandai, lerebi fandaraba candaraba cheia. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes de cantarem, escute o que Deus está me falando. Aleluia. Há uma vida aqui. Você crê em Deus, mas é pressão, é desespero. Há uma vida aqui que falou agora esses dias. Você na angústia, doía tudo naquele dia. Você abriu a boca e disse: Deus, eu só espero o primeiro mês do ano. Se as coisas não mudarem, eu desisto de tudo. Quando você disse eu desisto de tudo, você incluiu a fé, a igreja. Você disse isto para Deus: Ele está me dizendo que Ele te ama e vai pôr a tua vida em ordem e vai te abençoar. Antes de orarmos, eu sei o que Deus está fazendo aqui. Eu quero impor as mãos sobre esta vida que disse assim: eu só espero o primeiro mês do ano. Aonde está esta pessoa? Quem é? Você disse: Deus, eu só espero este primeiro mês. Quem orou? Vem cá. Hamas, um gandarras. Prepare-se! Aleluia! Quando ele terminar de testemunha aqui, querida, pode cantar. E nós vamos orar de mãos dadas, porque o Senhor está curando a muitos. Deixa este irmão chegar aqui. Aleluia. Suba. Ai, Senhor. Eu queria continuar ministrando. O Espírito Santo falou dentro de mim, disse: basta, meu filho, vou começar a curar. E ele está curando. Vocês vão ver como ele está curando aqui. Mas ele me disse: eu estou ajuntando um filho em desespero, que na angústia disse: eu não espero mais do que o primeiro mês. Eu abandono tudo. Olhe para mim. Foi assim?
Foi, dessa maneira.
Desta maneira.
Desta maneira.
Com estas palavras.
Com essas palavras. Na virada do ano eu falei isso. Deus seja louco.
Bispo Saulo, chegue aqui. Neclai Xungande Ramahas. Olhe para o pastor Gilmar. Segura os olhos em mim, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus está pondo as mãos. E vai pôr tudo em ordem. Aleluia. Deus vai fazer você sair daqui hoje com uma história nova, com testemunho na boca. Aleluia. Haiglei Mahasi Andakai. Choyamandu Fangandarabasi Kandarabahas. Põe as mãos sobre ele. Aleluia. Aleluia. Ajude este filho de Deus. Porque o que ele vai receber aqui é muito grande, é muito sério. Aleluia. 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 O que você falou antes de vir para cá?
Falei, Deus, tu vai falar comigo naquele lugar.
Eu não vim aqui para lhe pôr em situação difícil. Como homem de Deus, eu sei o que convém falar no microfone do que não sei. Quando eu quis começar a orar com o bispo a favor dele, o Senhor Deus me disse, diga para ele que em todas as dificuldades, o lado financeiro que ele julga que já é impossível, eu vou começar por aí. E ele está dizendo que é assim. Todos estendam as mãos para cá. Tudo que vier na sua mente para abençoar este homem, faça, porque Deus já dominou a sua mente. Ministra sobre ele e a igreja concorda. Vai orando. Vai cantando. Pode soltar o louvor. Aleluia. 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 Fecha os olhos e ministra. Eita glória. Espírito de enfermidade que quer torná-la impertensa. Tu és mentiroso. Eu te repreendo agora. Solta a pressão arterial dela. Receba agora a cura em nome de Jesus. Pode soltar ela. Olhe para mim. Levante-se sozinha. Pode soltar. Pode soltar. Vem. Vem. Levante. Levante. Levante essa mão aqui. Levante a outra. Isso. Isso. Faça assim. Agora faça assim, ó. Vai. 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 Faça assim com essa aqui, ó. Assim com a outra também. Mais rápido. Vai, solta, solta juntas. Solta os dedos dela. Solta! Em nome de Jesus. Abra a mão agora. Faça assim, faça assim. Fecha a mão, abre, fecha a outra. Respire, diga estou curada, Senhor.
Se você também sente, comece agora a glorificar.
Só um minutinho, minha linda. Só um minutinho. Só um minutinho. Escute. Há mais de uma filha de Deus aqui, hein? Tem sim mais de uma com problema no útero. Mas, há uma filha de Deus aqui. Há uma filha de Deus aqui. só para que tu saibas que é contigo. O seu problema de infecção, ele é tão sério que a irmã está sofrendo dores para urinar. Oh, irmã, como dói, como a irmã tem sofrido, como tem sofrido para urinar, como dói. O Senhor está me dizendo que hoje, Ele te cura, hoje, isto aqui é muito sério, e a sua próxima necessidade fisiológica, na hora de evacuar, na hora da urina, você não vai sentir uma dor. A dor tem sido tão grande que a irmã tem medo de urinar. Serva de Deus, não fique tímida. Aqui está mais, se tivesse um médico seria pequeno. Deus está mandando o ungido dele te receber aqui à frente. Aonde está esta irmã que tem sofrido tantas dores? Aonde está? Venha cá, minha santa, chegue aqui. Aleluia. Chegue aqui, minha irmã. Vocês estão preparados? O Senhor abriu as suas cortinas aqui hoje. Ele está fazendo mais. Aleluia. Quando ela ter terminado de testemunhar, aí você pode cantar. Aleluia. É assim mesmo. Se nós tivermos que ir até meia-noite, nós ficamos orando. Senhor, faz. Senhor, nós queremos. Então, para que pressa? Deixa o Eterno fazer. Chegue aqui, minha querida.
Deus está no poder. Aleluia.
É assim. Deus me falou. É. Irmã querida, como é o seu nome, minha irmã?
Aldenice.
Irmã Aldenice, o Senhor me falava com esses detalhes. Tem acontecido assim contigo?
Sim.
Dores?
Dores. Muitas dores. Porque eu não aguento, às vezes, nem evacuar. Na real.
É, irmã?
É.
O Senhor, o Espírito de Deus me dizia que tem sido tantas dores que a irmã fica até com medo. Vem cá. E dê a sua mão. Neclai turiol panahas. Rei oiui gandas. Iui pai fegahai. Declá de folga andaraba. Xungandahas. Lehas ungei meneias. Tchuigamanto de folga andaraz. Hoje é o dia que escolhi para dar-te este sinal. Não são as lutas do começo que devem gerar dúvida no teu coração. Eu sou com o meu ungido e sou contigo. Vou usar as tuas mãos, ramanto e ogedeias, clamando e fogandarabahas, para que tu saibas que eu sou Deus. E ajo na plenitude do tempo. Eu levantei vocês na plenitude do tempo. Assim diz o Senhor. Serva do Deus Altíssimo. Receba a autoridade da cura agora. Em o nome de Jesus Cristo. E quando tuas mãos tocar nesta filha de Deus, pouquinho abaixo do seu umbigo, sinta ela, o fogo da cura, o fogo do nome de Jeová Rafá. E a igreja concorda, diga amém.
Amém.
E a igreja concorda com a cura da escolhida de Deus.
Amém.
Estenda as mãos em direção a ela. Põe as mãos agora. Ordene agora. Ordene agora.
Eu ordeno agora. Dor dê lugar à cura. A cura. O meu Deus, a Jeová.
Queima, queima, queima. Queima esta enfermidade agora, Pai. Queima. Ajude a filha de Deus, irmã. É o impacto de Deus. Queima, Deus. Meu Deus. Canta. Quantos podem passar uns 2 minutos aplaudindo a Jesus? Canta, canta, aplaude, aplaude. Não dá de contar quantas curas. Aleluia. 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 Eu não desço daqui sem que faça uma última oração para que Jesus cure muitos outros. Vocês estão vendo aí as maravilhas de Deus? Mas antes de fazer esta oração, olhe para o pastor Gilmar, somente olhe para cá. Olhe para cá. Vários irmãos e irmãs, no meio desta glória de Deus, receberam curas. Então agora, não tire os olhos do pastor Gilmar, examine o seu corpo. Assim, assim, examine sua vista. Aonde estava o problema, a enfermidade, aquele movimento que você não conseguia fazer? Examine o seu corpo agora. Você ficou debaixo do impacto tão grande do poder de Deus, você nem percebeu a hora que a dor desapareceu. Já estão examinando-se? Aleluia. Agora escute. Testemunha é bíblico. O homem queria acompanhar Jesus, depois que foi liberto, curado, disse, não, volta para os teus, e conta para os teus, o que o Senhor Deus fez por ti. Tem que contar. O irmão, a irmã, que comprovou agora, pastor, eu também recebi curas. Está aqui a prova. Quem recebeu curas aqui, além destes, os que outros que receberam, levante a mão e segure. Meu Deus, segure a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem mais? 9, 10, 11. Olha lá a irmã examinando o ombro. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ali, 19, 20. Quem mais? Ali debaixo, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Outro, 30, 31, 32. Ali, o jovem, 33. Meu Deus. Claro que nós não vamos poder ouvir todos os testemunhos. Irmã, a irmã recebeu uma cura? No joelho? Não podia dobrar o joelho. Nos dois. Joelho não podia dobrar, foi fazer um esforço e deslocou a coluna. Ah, meu Deus. E agora? E agora, irmã? Vamos lá, deixa eu ver. Não sente mais nada? Olha o que ela está fazendo. Quantos podem aplaudir a Jesus Cristo? Meu Deus. Aleluia. 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 Aqui deste lado, dos que levantaram a mão aí, quem quer daí mesmo falar a cura que recebeu? Dos que levantaram a mão. Você, querida, o que, que foi? Estava em cirurgia marcada para operar. Alguma coisa, laringe, faringe. Mas amiga. Sim. Sim. A bactéria da garganta foi para os rins, era enorme. Não. E agora? Você sentiu que diminuiu o volume? Olha lá. Olha lá, vocês estão filmando isso? Quantos podem levantar a mão, aplaudir e glorificar a Jesus Cristo? Meu Deus! Olha, eu vou orar por todos. O Senhor Deus, fazendo assim como Ele quis fazer esta noite,
aí não vai dar outra não, vocês vão atrair Guarulhos para o altar de Deus mesmo. Ah, mas vai. Aleluia. Estou desviado. Eu nunca fiz esta decisão, fui convidado, vim aqui hoje. Então, minha querida, meu querido, chegue à frente aqui agora. Venha, quem é esta vida? Que quer hoje ter um encontro com Jesus. Ah, venha cá então, já está vindo. Que lindo, que maravilhoso. Isto, vamos aplaudir ao Senhor. Glória ao Eterno. Ainda mais alguém? Você, querido, então venha. Mais outra vida. Glória a Deus. Que maravilha. Olha, não deixe as pessoas chegarem aqui só. Você ofereça-se logo e vem andando aí com ele, com ela. Ali está vindo outro. Não saia, esse é um momento de batalha. Se a gente der as costas agora, Satanás fica vibrando. Satanás diz, foi bom, eles foram curados. Mas na hora de tirar vidas das minhas mãos, eles deram as costas, se apressaram e eu segurei. Mas hoje, nós vamos amarrar o valente e tomar-lhe as almas preciosas. Olha aí, que maravilha. Vamos aplaudindo ao Senhor? Ainda mais alguém? Mais alguém? Salve engano, está vindo aqui. Não, a irmã está procurando um lugar ali. Chegando aqui mais uma vida? É sim. Mais uma querida jovem. Venha você também. Aleluia. Venha. Deus, por meio do seu Espírito, e da sua palavra e do seu Filho Jesus, quer pôr a sua vida em ordem. E isto começa com a conversão. Isto começa com o novo nascimento. Venha Jesus agora. Assim como ele curou a muitos e revelou tantas situações aqui, ele está trabalhando na sua vida. Se porventura houver mais alguém, não perda tempo. Já estão aqui. Muito bem. Então o bispo vai orar por estas vidas. Quando ele terminar de orar, eu oro ao Senhor fazendo a última oração da fé, da cura. Amém? Por favor.
Bem-vindo à Filadélfia Produções. Você é importante para nós. Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome.